partir de agora, você ouve com o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho, mais uma mensagem da série Por que a Cruz?
I want to tell you that the prayer that you teach your children will be remembered into their manhood and into their womanhood.
Quero dizer a você que a oração que você ensina aos seus filhos será lembrada quando ele for adulto, um homem ou uma mulher.
Esse é um momento para uma decisão em Mostrando o Caminho. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá! Aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. Amigo ouvinte, olá! Aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. Na mensagem do Dr. Michael Youssef, ele diz que, ao declarar "Em tuas mãos entrego meu espírito", Jesus não estava entregando os pontos, mas anunciando em alto e bom som a sua vitória. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Por que a Cruz, parte 10. Interpretado pelo pastor José Carlos Bento.
Hello, listening friends. We are glad you tuned in.
Olá, amigos ouvintes. Estamos felizes que nos tenham sintonizado.
It is our deepest prayer and hope that you are being blessed through these messages.
É nossa profunda oração e esperança que você esteja sendo abençoado através destas mensagens.
These are an explanation of what Jesus said on the cross.
Elas são uma explicação do que Jesus disse na cruz.
The sixth statement from the cross is a childhood prayer that Jesus learned presumably from his mother since infancy.
A sexta declaração da cruz é uma oração de criança que Jesus aprendeu provavelmente com sua mãe desde a infância.
It goes like this.
E ela é feita dessa maneira.
Father, into your hands I commit my spirit.
Pai, em tuas mãos entrego meu espírito.
We have been looking over the last five broadcasts at the last statements from the cross.
Temos visto nos últimos cinco programas as últimas palavras da cruz.
And this time we come to the sixth and the next to the last statement.
E agora chegamos à sexta e em seguida iremos à última declaração.
This is a word that was used by many of Jesus' followers through the ages.
Esta é uma palavra que foi usada por muitos seguidores de Jesus através dos tempos.
It was said that Christopher Columbus's last words were, "Into thy hand I commit my spirit."
Dizem que as últimas palavras de Cristóvão Colombo foram, "Em tuas mãos entrego meu espírito."
Martin Luther, the great reformer's last words were, "Into thy hand I commit my spirit."
As últimas palavras do grande reformador Martinho Lutero foram, "Em tuas mãos entrego meu espírito."
Sir Thomas More, who was beheaded by Henry VIII before his execution, he prayed this prayer.
Sir Thomas More, que foi decapitado por Henrique VIII antes de sua execução, orou dessa forma.
Into thy hands I commit my spirit.
Em tuas mãos entrego meu espírito.
Probably countless of Christians through the years have prayed this prayer before they found themselves to be in the arms of Jesus.
Provavelmente incontáveis cristãos através dos anos fizeram esta mesma oração antes que pudessem ser encontrados nos braços de Jesus.
Turn with me please to the Gospel of Luke, chapter 23, beginning at verse 44.
Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e começando no verso 44.
We'll read that to you.
Eu lerei para você. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas.
If you look at the surrounding atmosphere that led to this cry,
se você olhar a atmosfera que envolveu esse clamor,
you're going to discover that this is not a cry of defeat, but rather a cry of victory.
Vai descobrir que este não é um clamor de derrota, mas um grito de vitória.
You will see that this cry is not a cry of being conquered by death, but conquering death.
Você vai ver que esse clamor não é o clamor de quem está sendo vencido pela morte, mas de quem está vencendo a morte.
You will see this cry to be not a cry of a victim of circumstances, but a cry of a one who is in control of the circumstances.
E também que esse clamor não foi um clamor de uma vítima das circunstâncias, mas o grito de alguém que está no controle das circunstâncias.
This sixth statement Luke tells us was a cry with a loud voice.
Nesta sexta declaração, Lucas nos diz, foi um grito em alta voz.
And it was right for Jesus to cry this particular cry in a loud voice.
E era certo para Jesus clamar este assunto em especial em alta voz.
For those who stood before him jeering him, reviling him, taunting him, and actually thrusting their tongues out at him in mockery.
Porque aqueles que estavam diante dele zombavam, insultavam-no e o ridicularizavam, na verdade se dirigiam a ele com grosserias.
They cried out and they said, he saved others, now he can't save himself.
Eles gritavam e diziam, ele salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo.
So it is fitting for Jesus to cry out in a loud voice, Father, into thy hand I commit my spirit.
Assim era apropriado Jesus gritar em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
It was loud enough that the angels in heaven would hear it.
Foi alto o bastante para que os anjos no céu ouvissem.
It was loud enough so that the devil below may heed it.
Foi alto bastante para que o diabo embaixo entendesse.
It was loud enough for the crowd to take note of it.
Foi alto bastante para a multidão perceber.
Someone who had studied the torture of crucifixion noted the following.
Alguém que estudou a tortura da crucificação notou o seguinte.
Normally crucified people linger on the cross as long as 48 hours.
Normalmente uma pessoa permanecia pendurada na cruz 48 horas.
And when they finally die, they die with a whimper, not with a loud cry.
E quando finalmente morria, morria resmungando, mas não com um grito alto.
The uniqueness of Jesus's death is that he died after only 6 hours.
A singularidade da morte de Jesus é que ele morreu após somente 6 horas.
And as a commander who dismisses a servant from his presence, he dismissed his spirit.
Assim como um comandante que despede um servo de sua presença, ele entregou o seu espírito.
Not only did he die in 6 hours and not 48 hours.
Ele não somente morreu em 6 horas ao invés de 48 horas.
But he died not with a whimper, but with a loud cry.
Ele também morreu sem choramingar, mas com um alto grito.
Medical science has interpreted this cry as a result of his heart rupturing or breaking.
A ciência médica tem interpretado esse clamor como resultado da ruptura do seu coração.
Theologically, it is interpreted that Christ died with a cry of a conquering hero.
Teologicamente, é interpretado que Cristo morreu com o clamor de um herói conquistador.
Christ died with the cry of a victor in the battle.
Cristo morreu com um grito de vitória na batalha.
Christ died with the cry of an overcomer.
Cristo morreu com um grito de um vencedor.
Christ died with the cry of triumph.
Cristo morreu com um grito de triunfo.
The centurion had heard many people die on the cross before, but never did he hear someone die with a cry of victory.
O centurião tinha ouvido muitas pessoas morrerem na cruz, mas nunca viu alguém morrer com um grito de vitória.
So much so that he said, surely this was a righteous man.
De tal forma que ele disse, certamente este homem era justo.
Let us look at the cry itself.
Vamos meditar sobre este clamor.
One of the two criminals who hung beside Jesus died with a curse.
Um dos dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus morreu com uma maldição.
But the Lord Jesus died with a scriptural prayer on his lips.
Mas o Senhor Jesus morreu com uma oração bíblica em seus lábios.
Please turn with me to Psalm 31.
Abra comigo no Salmo 31.
This psalm that Jesus quoted here in the sixth word from the cross.
Este salmo que Jesus citou aqui é a sexta palavra da cruz.
Listen carefully.
Ouça com atenção.
Remember that each one of the seven words of Jesus from the cross.
Lembre-se que cada uma das sete palavras de Jesus na cruz
is either fulfillment of a prophecy from the Old Testament or the fulfillment of Old Testament prediction.
É o cumprimento de uma promessa do Antigo Testamento ou o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento.
When Jesus said, "Father, forgive them, for they not know what they're doing."
Quando Jesus disse, "Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem."
It was the fulfillment of Isaiah 53, verse 12.
Era o cumprimento de Isaías 53, verso 12.
He made intercessions for his transgressors.
Ele intercedeu por seus transgressores.
When he looked at the penitent criminal and said, "Today you shall be with me in paradise."
Quando ele olhou para o criminoso arrependido e disse, "Hoje estarás comigo no paraíso."
It was a fulfillment of Matthew chapter 1 verse 21.
Aí aconteceu o cumprimento de Mateus capítulo 1 verso 21.
You shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins.
E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
When he looked at his mother and said, "Woman, behold your son."
Quando ele olhou para sua mãe e disse, "Mulher, eis aí o teu filho."
It was a fulfillment of the prophecy made by Simeon to Mary in Luke chapter 2, verse 35.
Foi o cumprimento da profecia feita por Simeão a Maria em Lucas capítulo 2, verso 35.
And Simeon said, "A sword will pierce through your own soul."
Simeão disse, "Uma espada atravessará sua alma."
When he cried out in the darkness of midnight that overcame the brightness of midday.
Quando ele clamou em meio às trevas da meia-noite e esta cobria a luz do meio-dia,
and says, my God, why have thou forsaken me?
E disse, Deus meu, por que me desamparaste?
It was a direct quote from Psalm 22, verse 1.
Era uma citação direta do Salmo 22, verso 1.
When he cried out, I thirst, it was a direct quote from Psalm 69, verse 21.
Quando ele gritou, tenho sede, foi uma citação direta do Salmo 69, verso 21.
Which says that in my thirst they gave me vinegar to drink.
Onde diz que para matar minha sede deram-me vinagre.
In the deliberate foreknowledge of God, every detail of the cross was given so that we know for sure that the crucifixion was not a misfortune of fate.
De acordo com a presciência de Deus, cada detalhe da cruz foi evidente para que saibamos com certeza que a crucificação não foi um infortúnio do destino.
That the crucifixion was not the sad waste of life.
Que a crucificação não foi a triste perda de uma vida.
That the crucifixion was not the surrender to martyrdom.
Que a crucificação não foi a rendição do martírio.
That the crucifixion was not the unfortunate end of a good life.
Que a crucificação não foi um final infeliz de uma boa vida.
Jesus was the only man who was born of a woman for the sole purpose of dying.
Jesus foi o único homem nascido de uma mulher cujo único propósito era morrer.
And when Jesus cried out, "Father, unto thy hands I commit my spirit."
E quando Jesus clamou, "Pai, em tuas mãos entrego meu espírito."
It was a scriptural prayer that every devoted Jew had prayed at the end of the day.
Essa era a oração bíblica que todo judeu dedicado orava no fim do dia.
Scholars have said that this was not a cry of panic.
Estudiosos dizem que este não foi um clamor de pânico.
It was not the cry of fear.
Não foi um grito de medo.
But it was the cry of confidence that Jesus had prayed every evening for 30 plus years of his life.
Mas foi o clamor de confiança que Jesus orou a cada noite por mais de 30 anos de sua vida.
I want to speak to the parents who are listening to us today.
Quero falar aos pais que nos escutam hoje.
I want to tell you that the prayer that you teach your children will be remembered into their manhood and into their womanhood.
Quero dizer a você que a oração que você ensina aos seus filhos será lembrada quando ele for adulto, um homem ou uma mulher.
Don't neglect that responsibility.
Não negligencie essa responsabilidade.
The word here, I commit, is a word that means I deposit.
A palavra que eu entrego é uma palavra que significa eu deposito.
Jesus is saying with confidence, to your hands I deposit my spirit.
Jesus está dizendo com confiança, em tuas mãos deposito meu espírito.
Of course, to Jesus the word hands riveted with a special meaning at this time.
Certamente para Jesus a palavra mãos é marcada com um significado especial neste momento.
His own hands were fastened to the wood of the cross.
Suas próprias mãos estavam pregadas à madeira da cruz.
The hands of wicked men hung him there.
As mãos de homens malvados haviam pregado ele ali.
And in Matthew 17:22 he predicted his cross and said the Son of Man will fall into the hands of sinners.
E em Mateus 17:22 ele predisse sua cruz e disse: o Filho do Homem que será entregue nas mãos dos homens.
In Matthew 26:45,
em Mateus 26:45,
immediately before the crucifixion,
imediatamente antes da crucificação,
he spoke of being betrayed into the hands of sinners.
Ele falou de estar sendo entregue nas mãos de pecadores.
Those were the hands that flogged him.
As mãos que o açoitaram.
Those were the hands that hammered the nails into his own hands.
As mãos que atravessaram os cravos nas próprias mãos de Jesus.
Those were hands that crowned him with thorns.
Foram mãos que o coroaram com espinhos.
For 12 hours he had been in the hands of men.
Por 12 horas ele esteve nas mãos de homens.
The worst that the hands of men could do had been done to him.
O pior que as mãos de homens poderia fazer, fizeram a ele.
But now he is to be deposited into the hands of the Father.
Mas agora ele estava sendo depositado nas mãos do Pai.
The hands of the Father meant that 3 days later he would be resurrected.
As mãos do Pai significavam que 3 dias mais tarde ele ressuscitaria.
The hands of the Father meant that 40 days later he would be in the presence of the Father.
As mãos do Pai significavam que 40 dias mais tarde ele estaria na presença do Pai.
Being in the hands of the Father meant that when he comes back again, he will not fall into our hands, but we will fall into his hands.
Estar nas mãos do Pai significou que quando ele voltar novamente, ele não cairá em nossas mãos, mas nós cairemos em suas mãos.
Where do you deposit your life every day?
Onde você deposita sua vida a cada dia?
Do you deposit it confidently with the Father or do you deposit it into your own hands?
Você a entrega confiantemente ao Pai ou deposita sua vida em suas próprias mãos?
Who sits in the driver's seat in your daily life?
Quem senta no banco do motorista do seu dia a dia?
Who sits in the driver's seat in your decision-making process?
Quem dirige sua tomada de decisões?
Are you flattered by your own brilliant ideas?
Você está cheio de si pelas suas próprias ideias brilhantes?
Or do you spend time in the throne of grace discerning the will of God and being willing to obey that will?
Ou você gasta tempo diante do trono de graça discernindo a vontade de Deus e estando disposto a obedecer essa vontade?
Do you wake up in the morning and say, Lord, I deposit my life into your hand and then go on to your business keeping your life in your own hands?
Você acorda pela manhã e diz, Senhor, entrego minha vida em tuas mãos e depois vai para o seu negócio ou trabalho e continua com a vida em suas próprias mãos?
Now here is the difference between you being in the driver's seat or God being in the driver's seat.
Agora, aqui está a diferença entre você dirigir a sua vida e Deus dirigir a sua vida. Quando você dirige a sua vida, você começa a pensar qual é a coisa certa a fazer. Quando você dirige a sua vida, você pergunta qual a coisa mais inteligente a fazer. Quando você dirige a sua vida, você pergunta o que me fará parecer bem. Quando é você quem dirige a sua vida, então dirá o que vai provar que eu estou certo. Quando você dirige sua vida, você pergunta como posso chegar ao topo.
Your subconscious prayer then becomes, Father, I deposit my life into my own hands.
Então sua oração subconsciente se torna, Pai, eu deposito minha vida em minhas próprias mãos.
And it's okay for you to bless my ideas.
E fica tudo certo em você abençoar minhas ideias.
Then you read the scripture or a book or you hear a sermon or you get challenged to give him control.
Então você lê a Bíblia ou um livro ou você ouve um sermão ou é desafiado a dar a ele o controle.
And then you repent and say, Lord, into your hands I deposit my life.
E então você se arrepende e diz, Senhor, em tuas mãos eu deposito minha vida.
But a day or two later, the same scenario is repeated again with amazing precision.
Mas um dia ou dois mais tarde, o mesmo cenário se repete com uma precisão incrível.
What is happening here?
O que está acontecendo aqui?
You have not really learned how to truly surrender.
Você não aprendeu realmente como se render verdadeiramente.
I have never seen or been anywhere near the Dead Sea.
Eu nunca vi nem estive por perto do Mar Morto.
But some of my friends have.
Mas alguns de meus amigos sim.
And one of them tells me the story of how in the deep section of the Dead Sea he fell into the Dead Sea and he could not swim.
E um deles me contou que caiu numa parte funda do Mar Morto e não conseguia nadar.
And he became panic-stricken and in desperation he began to thrash about with his arms and his legs, fearing that he's going to sink or drown.
Ele entrou em pânico e em desespero, começou a se debater com as mãos e as pernas com medo de que fosse afundar ou se afogar.
At last, when he was completely exhausted, he felt he could do no more. He cried out to God for help and prepared for the worst.
Até que, quando estava completamente exausto, sentiu que não podia fazer mais nada. Ele clamou a Deus e se preparou para o pior.
Oh, but what a surprise was waiting for him.
Ah, mas que surpresa esperava por ele.
For as soon as he relaxed, the water buoyed him up.
Porque assim que ele relaxou, a água o puxou para cima.
He had forgotten that the Dead Sea is so filled with salt and other minerals.
Ele havia esquecido que o Mar Morto é tão cheio de sal e outros minerais.
And whenever anyone can lie still, he can easily float upon its surface.
Que quando alguém se deita sobre ele, pode facilmente boiar sobre sua superfície.
You will not drown in the Dead Sea as long as you resign yourself to the buoyancy of the water.
Você não irá se afogar no Mar Morto desde que se entregue e fique boiando na água.
You see, if you simply relinquish your controlling spirit and say, Father, in your hands I deposit every event in my life.
Você vê, se tão somente você abrir mão do controle de seu espírito e disser, Pai, em tuas mãos deposito cada evento em minha vida.
If you'd say, Father, I deposit into your hands every problem in my life.
Se você disser, Pai, deposito em tuas mãos cada problema em minha vida.
Father, into your hand I deposit my job and my business.
Pai, em tuas mãos eu deposito meu trabalho e meus negócios.
Father, into your hand I deposit my children and my family and my spouse.
Pai, em tuas mãos eu deposito meus filhos, minha família e meu esposo ou esposa.
Father, into your hands I deposit my future.
Pai, em tuas mãos eu entrego meu futuro.
You can be assured of one thing, and that is God will take over and you'll relax and rest in him.
Você pode ter certeza de que Deus irá cuidar de você e você poderá descansar nele.
Someone said that God's ways are behind the scenes.
Alguém disse que os caminhos de Deus estão por trás dos acontecimentos.
But he moves all the scenes which he is behind.
Mas na verdade ele controla todos os acontecimentos em que ele está por trás.
And we have to learn this lesson.
E nós temos que aprender esta lição.
Can you say with me?
Você pode dizer comigo?
Father, into your hands I deposit my spirit.
Pai, em tuas mãos deposito o meu espírito.
Until we meet next time, I wish you God's richest blessings.
Até que nos encontremos na próxima vez, desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus.
Você ouviu o Dr. Maico Youssef em sua mensagem de hoje, falando Por que a Cruz? Parte 10. O Dr. Maico Youssef destacou que, ao declarar sua sexta palavra na cruz, Jesus tomou a dianteira naquilo que espera de todos nós, que façamos, ou seja, nos coloquemos nas mãos de Deus, em confiança absoluta de seu cuidado, segurança e orientação, seja no tempo presente, seja no porvir. Você não precisa esperar por mais nada. Deus tomou a iniciativa e providenciou tudo o que era preciso para reatar a sua comunhão com você. Se você quer dar esse passo de fé agora, então escreva-nos e peça gratuitamente o livro Encontrando a Alegria que você sempre quis. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 18.300. CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Anote o nosso e-mail, mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Fique ligado conosco em nosso próximo encontro, aqui em Mostrando o Caminho, com mais uma mensagem da série Por que a Cruz? Com o Dr. Maico Youssef. Até lá! E que Deus abençoe você ricamente.